Às 7h20, muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Metropolitana. Já estamos ao vivo no Facebook e no Instagram, segunda-feira, 22 de outubro de 2018. Essa semana, né, é a semana da reta final para o segundo turno. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Juliano Abi, vice-prefeito de Mogi das Cruzes, do MDB, que foi candidato a deputado estadual. A gente vai fazer um balanço hoje especial junto com ele sobre essas eleições. Bom dia, tudo bom, prefeito?
Bom dia, Marilei. Bom dia. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos.
Não é mais candidato agora, né?
Graças a Deus, não mais.
Já passou.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os mogianos, cidadãos da Alto Tietê. Bom dia a todo o estado de São Paulo, todo o Brasil. Outro dia eu estava ouvindo a rádio. Ouvi gente até de fora do Brasil.
É o mundo da internet, né?
É o mundo da internet. Então, bom dia a todo mundo aí, literalmente.
E quem não quiser assistir, às vezes, pelo Facebook, pelo Instagram, tá fora, pode baixar o aplicativo do celular, tá bom? É só baixar lá na Rádio Metropolitana, também acompanhar em qualquer lugar. Eu quero até já deixar consignado, semana passada, seu pai estava aqui comigo, Juliano Abi, deputado federal, fazendo um balanço dessa eleição. A gente sabe que você foi candidato a deputado estadual e ele federal, dobraram, e todo mundo ficou na expectativa de vocês serem muito bem votados. Qual que foi o seu balanço depois de olhar a eleição, uma eleição muito curta? A gente estava falando sobre isso fora do ar, uma eleição diferente de todas as outras que a gente já passou. Qual que é o seu balanço da sua votação, Juliano?
Bom, eu fiquei muito surpreso em relação ao desempenho que nós tivemos, por exemplo, fora da cidade de Mogi. E dentro de Mogi nós já esperávamos, no particular eu, ter dificuldade de nós desempenharmos uma votação ampla na cidade. Hoje o país, Marilei, vive um cenário de divisão. Divisão essa que não foi estabelecida nessas eleições, vamos deixar claro. O país ele vive nesse processo de divisão desde que o PT entrou para governar e ele resolveu que nós deveríamos ter dois Brasis. Deveríamos ter o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Deveríamos ter o Brasil dos ricos e o Brasil dos pobres. Deveríamos ter o Brasil dos brancos e o Brasil dos negros. Toda a campanha propiciada pelo PT nos últimos anos, ele sempre buscou essa divisão, essa fração do nosso Brasil. E até por uma estratégia eleitoral. O PT sempre se colocou nós contra eles. E esse processo de divisão, Marilei, fez com que o lado não petista, dentro dessas eleições, e principalmente pós segundo mandato da Dilma, fez com que esse lado que é antipetista, que é o não PT, que, volto a repetir, foi criado pelo próprio PT, se exaltasse e propiciasse um movimento, a partir de 2013, muito grande contra o tal do vermelho. A gente não pode nem mais usar vermelho na rua, porque as pessoas falam, pô, tá de petista hoje. E dentro desse cenário, nós disputamos uma eleição com uma cidade também dividida. Uma cidade não dividida entre pobres e ricos, ou brancos e negros, mas uma cidade dividida em duas partes também. Uma cidade que é situacionista, ou seja, uma cidade que defende, uma parte da cidade que defende a administração, e uma outra parte da cidade que entende que todo mundo que está na administração, ou todo mundo que é político, não deveria estar lá, e vamos votar para renovar. E óbvio, eu nunca fiz questão de negar a administração da qual eu faço parte. Eu sempre disse e falo todas as vezes que tenho oportunidade que eu tenho muito orgulho de pertencer à administração do prefeito Marcos Melo, junto com toda a equipe de servidores, junto com todos os secretários, todos os diretores, chefes de divisão, funcionários públicos, estatutários. Eu, a partir de 2017, eu tive muito orgulho de pertencer a esse time. E óbvio que a partir do momento que você disputa uma fração, portanto, do eleitorado, você já parte do princípio que você vai ter um range menor de votos. E fora isso, essa parte do qual eu participei, não tinha só eu como candidato da administração. Tinha outros dois, três, quatro candidatos que também dividiram o voto dentro desse mesmo processo. Então, se nós tínhamos lá 200, 220 mil votos válidos, Se dividir isso em dois, dá algo em torno de 100, 110 mil. Se divide esses mesmos 110 mil em quatro ou em cinco, você teria uma votação não muito abrangente na cidade de Mogi. Então, de verdade, em números absolutos, eu fiquei até muito satisfeito. Não fiquei surpreso, mas fiquei muito satisfeito com a votação que nós atingimos. Óbvio que quando você disputa uma eleição, você sempre espera muito mais, você sempre espera ser eleito. Ninguém disputa uma eleição, deixa eu participar para ver como que é. Mas eu fiquei muito grato, muito satisfeito. Aproveito até a oportunidade, eu sei que já faz algum tempo, mas para agradecer a cada um dos eleitores, para agradecer a cada um dos votos que nós tivemos em várias cidades do estado de São Paulo. A gente ainda não conseguiu contabilizar isso, porque o Tribunal Regional Eleitoral não soltou essas informações oficiais, mas deixo aqui consignado minha gratidão mesmo.
Juliano Abbe é vice-prefeito do prefeito Marcos Melo, né? Você saiu do PSD junto com seu pai e foi para o MDB. Foi uma saída acertada na visão de vocês, na análise de vocês?
Eu acho que sim, Marilei. Bom, primeiro porque nós tínhamos um convite formal feito pelo Paulo Scaff, que era o nosso candidato a governador. Nós só migramos para o MDB por conta do convite dele. Nós tínhamos outros partidos que também convidaram meu pai e eu para migrarmos de partido e acabamos escolhendo simplesmente por conta da afinidade que nós tínhamos com o candidato a então governador Paulo Scaff. Meu pai já não pensava mais em sair candidato, você conversou com ele várias vezes, várias vezes com ele.
A gente não sabia que ele ia ser candidato.
E ele realmente não tinha nem pretensões de retornar à Câmara Federal. Mas diante do cenário que se apresentou, Marilei, diante dos convites que foram feitos a ele, tanto pelo ex-governador Fleury Filho, do qual ele pertenceu e fez parte da base governista naquela época como deputado estadual, assim como do Paulo Scaff e todo o restante da chapa que se montou para deputado federal, ele acabou se empolgando com a ideia e falou, bom, então eu saio até para ajudar você, Juliano. E foi o que aconteceu. Eu acho que a decisão de mudança para o partido, ela se deu principalmente por conta desse convite que houve do Paulo Scaff. E eu entendo que foi uma mudança acertada. É lógico que é difícil você carregar um peso, né, de um governo como o do Michel Temer, altamente reprovado pela população.
É, você do partido do Michel Temer hoje foi duro, hein?
E foi duro. Eu ouvia isso nas ruas. Né? E, infelizmente, Marilei, é o que a gente acabou carregando de ônus desse partido. Por outro lado, nós tínhamos a vantagem de termos a oportunidade de fazermos novas alianças, novos amigos, como aconteceu em várias cidades, tanto do Vale do Paraíba como do interior. Então, ter gente nova dando pulmão, dando ar para dentro da nossa campanha também foi muito importante. Só que, ao lamentar pelo ônus que a gente carregou, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Eu só entendo o seguinte, que da mesma forma que nós tivemos coisas boas e coisas ruins durante o governo do PT, durante o governo do Lula ou durante o governo da Dilma, nós também temos coisas boas e ruins durante o governo do Michel Temer. Infelizmente, o momento público que ele passa é muito ruim. Né? Muito ruim.
É que o governo está muito desgastado, né?
Demais.
Pegou uma crise, né?
O partido também, ele é um partido desgastado, assim como é o PT, assim como é o PSDB.
Uhum.
Hoje, a aspiração hoje, Marilei, da população em geral, ela não é muito diferente da de 2016.
Uhum.
A gente, em 2016 também nós tínhamos um cenário muito semelhante ao que nós temos hoje. Por exemplo, se você perguntar para o ouvinte, seja através do Facebook, através da rádio, você perguntar qual que é a principal demanda, ou o que você acha que a cidade está mais precisando. Em 2016, a resposta era segurança.
Uhum.
Hoje, com a bancada que se elegeu dentro do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa, você percebe claramente que isso ainda continua sendo uma grande demanda.
É isso mesmo.
2016,
esse é um fenômeno Bolsonaro aí nessa história também, né?
O Bolsonaro, ele navegou dentro desse contexto.
Exatamente. Né?
Dentro desse contexto, ou seja, ele é o produto que as pessoas estavam esperando chegar.
Exatamente.
Poderia ser o Bolsonaro, poderia ser qualquer outra pessoa. Poderia ser algum integrante da Polícia Militar, poderia ser até um integrante da Polícia Civil, mas é um integrante das Forças, ex-integrante das Forças Armadas.
Isso.
Além disso, Marilei, em 2016, nós também fomos eleitos, assim como foi eleito o prefeito de São José dos Campos, assim como foi eleito também o João Dória, prefeito da cidade de São Paulo. Naquele contexto de inovação, de não político, de gestor, de administrador, alguém que não negue efetivamente ou claramente a política, mas que não tenha esse vínculo político-partidário. E nessas eleições isso novamente aconteceu, com a eleição de pessoas que estão fora desse contexto político-partidário. O que, de certa forma, na minha opinião, acaba remetendo a eleições também passadas, Marlene. A gente sempre tem alguns movimentos desses acontecendo. Eu acho que quando o Tiririca foi eleito, ele também foi eleito dentro de um movimento. Quando o Celso Russomano foi eleito, ele também foi eleito num movimento diferente. E assim por diante. Cada eleição ele se apresenta com um cenário. Por isso que quando a gente vê pesquisas, pesquisas eleitorais, você tem que analisar isso de maneira assim, muito fria e colocar ela dentro da linha de tempo, porque aquilo representa aquele momento.
É um retrato daquele momento. Estamos conversando com o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, que foi candidato a deputado estadual, Juliano Abi, pelo MDB. E agora, como fica a vida do Juliano? Eu sei que você ficou fora, não precisava ter saído, né? Não precisava ter se afastado para fazer campanha. Em cargo executivo não há necessidade. Mas eu sei que você se afastou alguns dias e já voltou ao cargo.
E além disso, né, Marilei, eu também sou vice-prefeito, então, diante disso, legalmente, não existia necessidade. Todavia, eu não estava mais aguentando, Marilei, eu não conseguia acumular várias funções. Como você bem sabe, eu fui ungido também, dentro desse contexto eleitoral, a auxiliar a equipe do Paulo Skaff a montar o seu plano de governo. E eu me dediquei aí quase duas vezes por semana, seja nas segundas ou às quartas pela manhã, para ajudar a equipe de coordenação a montar esse plano de governo. O que acabou até prejudicando um pouco meu tempo de campanha, meu tempo de exposição. Mas eu não conseguia mais acumular tantas funções. Precisava ter mais uns dois, três Julianos aí para fazer tudo isso. Então eu preferi, dentro desse contexto, também me afastar sem remuneração da Prefeitura Municipal para poder desempenhar minha função de candidato.
Você ficou meio fora, então. Voltou ao trabalho. E a partir de agora, o que você pensa em relação ao seu futuro político?
Bom, primeiro tem que terminar o processo eleitoral, né, Marilei? Eu acho que até o final dessa semana a gente não sabe exatamente o que vai acontecer.
São Paulo está o Dória na frente, mas o Márcio França está colado, né?
Muito próximo, né? E esse cenário ele pode mudar a cada momento, assim como mudou
o Skaff,
no primeiro turno.
Que muita gente já falou que estava no segundo turno, acabou o Márcio França passando por 80 mil votos.
Verdade.
Que é um mínimo do mínimo de...
Então,
assim,
de
20 milhões, se saem 80 mil pessoas... 80 mil eleitores é um absurdo.
É uma meia Mogi.
Meia Mogi, que é um absurdo. Então, assim, essa é uma eleição realmente aqui em São Paulo que não dá para saber ainda, né? O Dória está na frente, ok, mas o Márcio França também vem correndo atrás e está colando, né?
Sim.
Nele. Eu sei que você está com o Márcio França, porque o Skaff também já declarou apoio, né? E essa vai ser uma eleição bastante disputada em São Paulo, como das poucas. Há muitos anos a gente não vê segundo turno em São Paulo, né? Para governo do estado.
Eu não me lembro. Nós, inclusive, fora do ar, estávamos conversando sobre isso. Nós, mogianos, estamos meio desacostumados com o segundo turno. Né? Aqui na cidade de Mogi das Cruzes, a última vez que teve segundo turno foi na eleição de 2000. Fazem 18
que
anos que a gente não sabe o que é.
Contra o Chico Bezerra.
Chico Bezerra. Fazem 18 anos que a gente não sabe o que é segundo turno.
Você imagina.
Na cidade de Mogi das Cruzes. No estado de São Paulo, que eu me lembro, em 2014 o Alckmin ganhou no primeiro turno. E em 2014, 10, eu não me lembro. Eu não me lembro como que foi. Mas, enfim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu preciso ainda aguardar as definições das eleições, Marley. Eu, quando saí candidato, deixei muito claro de que, assim, a minha principal orientação era fazer com que a cidade de Mogi das Cruzes conseguisse ganhar mais representantes dentro da Assembleia Legislativa para poder cobrar o governo do Estado da forma como nós merecemos. Afinal de contas, nós temos 4 estações de trem aqui e nenhuma delas foi modernizada, reformada ou...
Só promessa até hoje.
Nem perto daquilo que nós temos em Suzano, por exemplo, ou em Ferraz ou em Porrá. Desde que o Junge deixou a prefeitura, o governo do Estado não faz uma grande obra de mobilidade como foi a duplicação da Mogi Dutra em 2005, 2006, se eu não me engano. E há tempos que nós falamos da duplicação da Mogi Dutra, ou há tempos nós falamos da modernização ou da terceira faixa de rolamento da Mogi Bertioga, que, aliás, novamente nós tivemos um problema,
estamos tendo problema
por ausência do levantamento dos passivos físicos e ambientais que existem na rodovia.
Os candidatos já prometeram, né?
Desde que o Junge foi prefeito, Marília, a gente não tem um novo Bom Prato. Aliás, nós vamos fazer um novo Bom Prato lá em Jundiapeba sem que o governo do Estado tenha se comprometido a bancar a parte dele. Então, faz tempo já que a gente não tem uma mão ou um olhar especial do governo do Estado como nós já tivemos no passado. E isso me fez, ou me deu gás, me deu a motivação necessária para disputar essas eleições. Agora eu retorno para a prefeitura como já estava, ajudando naquilo que é necessário, naquilo que é possível, na construção de políticas públicas importantes. Agora, neste exato momento, eu estou auxiliando, inclusive, o Junge, meu pai, a definir a forma de distribuição das emendas parlamentares, baseadas nas necessidades de cada uma das prefeituras. E hoje o meu cenário é esse, trabalhar muito, muito, muito forte para a população da cidade, estando na administração.
Já dá para imaginar o que vai acontecer em 2020, Mogi?
Ah, difícil.
Porque aí fica todo mundo elucubrando agora, né? Quem vai com quem, fulano vai não sei aonde.
Antes de qualquer elucubração, ou antes de qualquer conjectura em relação a isso, a gente tem que aguardar a definição dessas eleições. Não tem como você definir cenários tão distantes e longínquos num momento, Marilei, que nós vivemos de tanto, tanto imediatismo. Você não consegue mais fazer grandes projeções, principalmente tendo aí mais de um ano pela frente, quando a gente fala em política. Quem é que ia imaginar um ano atrás que o Bolsonaro ia estar
com
quase 70% das intenções de voto no estado de São Paulo?
Não dava para imaginar, com certeza.
É possível imaginar isso. Então, da mesma forma que... Eu não gosto muito de comparar política com futebol, Marilene, até porque são coisas muito diferentes. Uma coisa é entretenimento e outra coisa é uma coisa séria da nossa vida. Mas a gente também não sabe quem que será o próximo craque da Copa do Mundo, quem é que vai ser o próximo Neymar, se é que o Neymar vai estar firme e forte para a próxima Copa, porque o futebol também muda com uma constância tão grande, e isso vai acontecer também no mundo atual da política, porque a política vive muito a atualidade, Marilê. A política vive muito o sentimento das pessoas naquele momento. Grande parte dos eleitores, até o sábado anterior ao dia das eleições, não tinha definido o seu voto para governador. Para governador, Marilei.
Você imagina para deputado, né?
Imagina para deputado.
Muita gente não sabia que ia votar em 2 senadores.
Exato, também.
Muita gente.
Significa dizer, em outras palavras, que aquele WhatsApp que chegou de um familiar, de um amigo, aquele último contato que você teve de informação, ainda se presta a mudar o humor, a definição e o direcionamento do eleitor.
As redes sociais, o WhatsApp, foram muito fortes nessa eleição, né? Você sentiu isso no dia a dia também?
Muito. As redes sociais e o WhatsApp, Marilei, são fortes nas nossas vidas hoje.
Mas mudou muito o rumo da eleição, né?
Hoje você sai sem se maquiar, mas você não sai sem celular. Hoje eu esqueço a mala, mas eu não esqueço o celular. O celular hoje faz parte integrante, inclusive, do seu corpo. E é uma... isso faz parte da atualidade, não tem como negar isso. E lógico que ele ia ter uma influência grande também dentro das eleições, porque a gente não consegue fugir desse processo.
Não tem como.
O que a gente tem que lamentar é a incapacidade, e não é só do eleitor mais humilde, não. A nossa também. A nossa incapacidade de validar informações. Ou seja, a nossa incapacidade de saber se aquela informação que a gente recebeu ela é verdadeira ou não.
É.
E dentro desse processo emaranhado todo de informações, aí a imprensa, que todo mundo antes contestava e todo mundo até dava um certo descrédito para os órgãos de imprensa, falou, agora com o Facebook, essas coisas, todo mundo é jornalista, então agora a gente não vai precisar mais da imprensa. Eu acho que mais e mais a imprensa vem se mostrando, a imprensa séria, obviamente, porque também tem os não sérios nesse processo todo, mas eu acho que vem se mostrando mais e mais a necessidade de termos órgãos de imprensa atuantes, sérios, e que possam validar essas informações.
É verdade. Eu quero mandar bom dia para todo mundo que acompanha a gente no Instagram, no Facebook. Pessoal mandando recadinho no WhatsApp, 945452690. Bom dia ao Afonso Ramos Cardoso, do Mogi Moderno. Bom dia, Jane Garcia, aqui também no Instagram. O Vladimir Taxista, bom dia, Marilei. Será que poderia pedir para que emporcalhassem menos a cidade? No Mogilar estavam o Junjo, o Juliano e o Damásio, campeões de papéis no chão. Minha cidade, onde eu nasci e vivo.
Duvido, porque...
Ele falou que vocês estavam lá no chão.
Ah, duvido. Alguém deve ter jogado um ou outro santinho, porque nós não jogamos um único material aqui na cidade.
Então pode ter sido alguém que fez.
Pode
não,
ser.
Não, pode ser. Não vocês.
Eu rodei 10 escolas. Eu rodei 10 escolas. Meu pai rodou acho que umas 15 nesse mesmo dia. Eu não vi. Poderia ter um ou outro santinho de algum outro eleitor que deva ter jogado no momento de votar, depois...
Mas não foram vocês.
Mas nós não organizamos nenhum procedimento, nenhuma ação dessa durante essas eleições.
Então...
Até porque você sabe muito bem que eu, hoje, principalmente dentro da administração, eu tenho contato direto com os recursos que nós despendemos para fazer a limpeza desse processo todo.
É
e mais
absurdo,
do que isso,
né?
Eu tenho como uma vertente, não só de vida, mas profissional, trabalho com a área de sustentabilidade. Mas não foi mesmo, não foi mesmo. Peço até desculpas ao Vladimir Taxista.
Vladimir
Taxista.
Então, se foi, não foi você nem sua equipe.
É verdade.
Nem o Junge. Anderson Pacheco, bom dia aqui no nosso Facebook. Ricardo Pedroso, bom dia. Quero começar essa semana a parabenizar o meu amigo Juliano, desejar todo sucesso para ele. Obrigada, Ricardo. Valdo Silva, bom dia, Marilei. Bom dia ao Juliano Abbe.
Bom dia a todos aí.
Francisca Helena, bom dia para você. Ótima semana para nós. Amém. Estamos aí firmes e fortes, né, Francisca? Vanessa Silva, excelente dia para o meu querido amigo Juliano Abbe. Sandra Gonçalves, bom dia. Marilei, linda. O competente Juliano Abbe. Beijo, Sandra, querida. Rosa Veloso, Cláudia Straubeg Lacerda. Bom dia ao Juliano Guerreiro, Josué Magalhães, bom dia, queremos mudanças neste Brasil. Rosa Veloso, bom dia, flor do dia, beijos, Deus abençoe, sempre te amamos muito, bom dia Juliano. Beijo Rosa Veloso, querida, obrigada, viu, pelo carinho. Atília Greco, bom dia Juliano, que importa é o trabalho pela cidade, sempre continuo, estamos juntos, né? Sempre contínuo, estamos juntos para o bem de Mogi. Bom dia para a Lana Camargo de Suzano, boa semana, bom dia para você também, minha querida. Márcia Regina Santos, bom dia, Marilei Juliano Abbe, bola para frente, admiro muito seu trabalho na prefeitura, sempre com muita seriedade. Isaías Guimarães, bom dia, Juliano, te desejo boa sorte nessa caminhada, que não é fácil, que é cuidar de uma cidade da envergadura de Mogi, Deus abençoe. Eliane Carneiro, bom dia. Andréa Nagatani, bom dia, querida. Prazer assisti-los. Um beijo, Andréa. Cotrim, bom dia. Sandra Gutierrez, bom dia também. Pique Munir e Maria Aparecida Servan Vidal, a Servan, que foi secretária de Educação do seu pai. Bom dia, amigos. Ótima semana para vocês. Forte abraço. Um beijo, querida. E aí eu pergunto para você, né? O que, que você deixaria de mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente no Instagram, no Facebook? Você é um menino ainda, né? Porque eu perguntei só vou fazer um paralelo, eu perguntei para o seu pai, e agora, você vai deixar a política? Ele falou, não, eu não vou te falar se eu vou deixar a política ou não, porque eu não sei, né? Mas assim, eu estou firme e forte, sou deputado federal, vou continuar trabalhando até o final do mandato. E você, o que você diria, assim, você é muito novo, né? Você se desanimou, você está animado, o que você pensa para o futuro do Juliano agora?
Marley, eu acho que nem meu pai vai se aposentar tão cedo da política.
Pode
ser que...
Não pareceu, pelo menos.
Pode ser que ele se aposente do mandato.
Sim.
Mas de fazer
política não, né?
Tanto é que o período em que ele esteve fora do Congresso Nacional, que foi 2015, 2016, ele era o tempo todo instado, Marley, a não só participar de eventos, mas instado pelos políticos da região e consultado o tempo todo sobre o processo político e até de administração. Né? Quantas e quantas vezes meu pai foi já chamado para se reunir com prefeitos ou com vereadores para opinar a respeito de determinada política pública, para opinar sobre determinado encaminhamento ou para servir de ponte, uhum, né, em relação a algum secretário de Estado ou até algum ministro. Então, não acho que ele vai abandonar tão cedo para a infelicidade da minha mamãe, que estava contando com a aposentadoria dele. Em relação à minha pessoa, Marilei, eu não sei se eu já disse para você isso antes, mas eu, quando resolvi entrar para a política em 2012, eu estabeleci claramente na minha cabeça, na minha forma de enxergar a prestação de serviços públicos, um prazo limitado para a minha vida. Então eu estabeleci uma data de início e uma data de término. E essa data de término, ela não se dá neste ano. Uhum. Essa data de término, ela vai se dar em 2030.
Então, em 2030?
Em 2030.
Então a gente vai ter que esperar até 2030 para a gente conversar de novo.
Até 2030 você me aposenta.
Sério?
Até lá a gente...
Você colocou isso como meta?
Não é que eu coloquei isso como meta.
12 anos mais? Mais 12 anos de política só.
Eu coloquei isso como prazo de trabalho. Como todos sabem, eu venho da iniciativa privada. Como todos sabem, eu, assim, dei aula, sou produtor rural, consultor na área ambiental, advogado, e me formei, me preparei dentro de um processo técnico e acadêmico para isso. Foi quando, em 2012, eu senti a necessidade e o chamado de passar a integrar a política da cidade, de passar a contribuir com as pessoas da cidade, fazendo a política, e fazendo uma política do bem, fazendo uma política de eficiência, fazendo uma política de transparência, fazendo uma política principalmente de produto, de entrega, né? E dentro desse pensamento, Marilei, à época, eu tinha filhos pequenininhos e filhos grandões. E defini, coloquei um prazo para isso. E esse prazo é 2030.
Entendi. Você já tem esse prazo,
então. Então, até 2030, vocês podem esperar que o Juliano vai estar 100% disponível à população. Porque tem uma outra coisa que eu também já falei algumas vezes para você, Marley. Eu nunca fui... O Juliano Abe nunca foi aquele político que ficou augurando ou anseiando postos, cargos e assim por diante. Para mim, de verdade, não importa se você é vereador, se você é prefeito, se você é vice-prefeito, se você é deputado. Você tem as suas respectivas atribuições estabelecidas pela Constituição ou pela lei orgânica, não importa. Mas que você é capaz de desenvolver política, estando ou não estando no cargo, e independentemente do cargo que você esteja, você é capaz de desempenhar suas atribuições a serviço público. E é isso aí o meu objetivo, é com esse pensamento e com esse sentimento que eu entrei, Marilei, para dentro da política.
Tá, então. Até 2030 o Juliano Alves está na política. Vai ter que aguentar ele, então. Ele vai ter que me engolir até 2030. Obrigada ao Caio Vano, doutor Caio. Bom dia ao amigo Juliano Abe, que faz um excelente trabalho junto à Prefeitura de Mogi, na qualidade de vice-prefeito. E a Vanessa Silva, assim que se fala, meu amigo, sempre juntos. Obrigada para todo mundo que participou junto com a gente da nossa live aqui no Facebook e no Instagram. Obrigada, Juliano. Saúde para até 2030 a gente aguentar você, se Deus quiser, né? E obrigada pela entrevista. E a gente está aqui, né, acompanhando o dia a dia da cidade, você sabe, da região. E é Bolsonaro ou Haddad?
Eu sou Bolsonaro, Quero deixar muito claro aqui que eu discordo, mas assim, veementemente, de algumas posições que foram postas por ele.
Uhum.
Até por isso nós precisamos trabalhar, não existem seres perfeitos. Sou contrário ao armamento da população, sou contrário a algumas posturas que ele tem em relação à visão estatizante, muitas vezes que ele também já manifestou. Mas enfim, não existe candidato perfeito.
Então você vai de Bolsonaro.
Perfeitos. E temos que trabalhar para que ele, caso ganhe, uhum, faça um governo perfeito. Né? E em relação ao governo do Estado, nós acompanhamos o nosso grande líder Paulo Scaffi, junto com meu pai, estamos sim apoiando o Márcio França. Já tivemos algumas oportunidades de estar com ele. É um político muito habilidoso, vem se mostrando um administrador. Nesse pouco tempo que a gente enxergou, muito bom também, foi um prefeito atuante, foi um prefeito competente na cidade de São Vicente. E esperamos que a cidade de Mogi das Cruzes, independentemente do governador que vença, passe a ter ou volte a ter os olhares do governo do Estado. E para você que vai votar agora, para nós, aliás, que vamos votar agora no domingo, eu acho importante nós fazermos sim presença de massa, nós irmos votar e não vermos o que a gente viu dentro da eleição do primeiro turno, que é essa alta abstenção. Eu acho que esse processo de participação, ele é importante, Marilei, e a cidade de Mogi das Cruzes, ela sempre mostrou isso através das últimas eleições.
Uhum.
Se nós temos os benefícios que nós temos hoje sociais dentro da cidade de Mogi das Cruzes, é porque houve uma participação direta da população.
Uhum.
Seja antes das eleições, durante a eleição através do voto, mas principalmente após as eleições através da fiscalização.
Isso mesmo. Ana Mabi, bom dia. Bom dia para o Anderson Melo, mandando um abraço para você, o Anderson.
Esse daí é campeão,
esse hein? Esse daí, ó, é chegado. José Lavoura, um beijo para você. E vamos em frente, com certeza. José Lavoura aqui, vamos em frente. Obrigada, Juliana.
Obrigado eu, obrigado a todos, novamente, pelo voto de confiança que nós recebemos durante essas eleições. Obrigado, Marilei, pelo carinho de sempre, pelo trabalho belíssimo que você faz a todas as eleições. Quando termina, nós que fomos candidatos, quando termina o processo de votação às 17 horas, a gente sabe o que faz? Liga na Metropolitana
para
ouvir a Marilei falando.
Para ouvir os comentários, né?
Isso aí.
Obrigada, viu?
Obrigado,
muito
eu.
Obrigada e
valeu,
mais
galera.
Saúde para você continuar aí no trabalho, na batalha.
Bora.
Como vice-prefeito.
E vamos trabalhar.
De Mogi. Obrigada a todo mundo por ter com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Para você que nos acompanha na Metropolitana, já tem giro, tá? Não saia daí.